Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo de Mulher Cristã. O tema de hoje é como plantar convicções piedosas no coração dos nossos filhos. Eu sou Valda Helene Carvalho.
Eu sou a Dizandra Martins e hoje nós estamos aqui com uma convidada, Paula Scheidegger, que é pedagoga, gestora do Cariacicadal, e ela vai dizer para nós como plantar convicções piedosas na vida dos nossos filhos. Fique com a gente, porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã.
Querida Paula, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A gente sabe que nos dias atuais não é fácil criar filhos. Criar filhos na presença do Senhor também não é fácil, né? Nós nascemos num lar cristão e queremos passar os valores cristãos para os nossos filhos, né? E não é fácil com o que nós estamos vendo no dia a dia, no desenrolar da sociedade, né? Fica bem complicado você manter esses padrões, essas convicções bíblicas, né, dentro da nossa casa. Não é fácil. Então, Paula, como a gente pode plantar essas convicções no coração dos nossos filhos?
Então, é o dia a dia, né, meninas? Em casa, no estudo das Escrituras, a gente tem que tentar trazer para eles sempre que a palavra é viva, verdadeira e eficaz. Ela não pode ser uma coisa distante. Ela tem que estar no dia a dia. Meu filho está com dificuldade na escola, então o que eu vou fazer? Olha, Paulo disse o quê? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então você já venceu, né? Você já venceu, você já é um vencedor pela palavra de Deus. Isso está na Bíblia e você vive isso. Então não pode ser uma coisa abstrata, longe. Ele tem que viver a palavra. Isso é viver, ter uma cosmovisão cristã, de que forma ele viva isso intensamente, o dia a dia dele. Outra é orar em família, sempre orar, né? A criança, desde muito cedo, ele precisa o quê? Ser ensinado que nós, como família, nós precisamos passar as necessidades juntos, passar as vitórias juntos, né? Um exemplo básico, o luto. Quando morre alguém na nossa família, eles não vivem o luto? A mesma coisa, você está desempregado, seu filho tem que viver isso. Porque ele começa a ver os milagres de Deus na nossa vida.
Sim. Não, a gente não deve ficar colocando panos quentes, nem escondendo nada dos nossos filhos.
De maneira
Mas
alguma.
Mostrar na palavra que existem dificuldades, mas o Senhor sempre tem o escape.
Isso aí.
E viver. Né?
Isso aí, porque até porque que depois da queda a gente sabe o quê? Que tudo é possível. Então a gente passa por tudo nessa vida. Não é porque nós somos cristãos que nós somos super-heróis.
Nós
vamos sofrer. Então, eles têm que passar por esse sofrimento junto conosco.
É uma forma deles crescerem, né?
Isso aí.
Exatamente.
Traz maturidade. Outra questão é a participação na igreja. Eles precisam participar dos cultos, das EBDs, né? Dos convites que são feitos, aulas, festas na igreja. Em todo momento, ter uma vida cristã. Congregar. Eles precisam ser ensinados a congregar, a fazer parte de uma congregação. Né? Eles precisam saber disso. Outra questão é a nossa modelagem piedosa. Não adianta eu falar para o meu filho que a gente precisa amar o próximo e eu não demonstrar isso. Nós somos o espelho deles.
O exemplo, né?
Nós somos o espelho, eles precisam ver em nós como nós somos modelos. Então, além da Bíblia, nós somos influenciadores deles. Nós somos o livro deles, vamos colocar assim. Eles estão vendo nós. Né? Então, eles precisam ver em nós essa piedade acontecer, né, o tempo todo. O diálogo aberto, conversar de tudo com eles, tudo. Nós não podemos ter vergonha de nada, nós precisamos falar tudo. Ainda mais agora, você falou, né, Val? Estamos vivendo tempos difíceis.
É.
Então, eles vão encontrar amigos fora. Mas eles precisam ter em nós segurança. E, sabe, e nós precisamos ter respostas diante da palavra o tempo todo com eles. É. Eles precisam saber que conosco eles podem contar, que nós vamos estar ali, ainda que eles errem,
uhum,
né? Eles não são como nós.
É,
nós pensamos que somos perfeitos, eles também não são perfeitos.
Sim.
Eles vão errar, vão amadurecer, vão crescer. A criança cai, ela machuca, mas aquela queda fortaleceu o crescimento dela. Sim. Não é isso?
E a gente precisa incentivar, né, os nossos filhos a ter-nos como melhores amigos.
Isso aí.
Não é, não é ser o amiguinho do filho, mas ser melhores amigos, porque eles podem, precisam ver em nós, né, o espelho de Cristo, o espelho da palavra, e ter a certeza que quando forem nos procurar, eles vão saber que nós teremos uma palavra no Espírito para dar para eles. Então, essa confiança, ela precisa ser cultivada, não é, Paula?
Uhum, isso aí. Eu falo ainda mais, Val, eles precisam ter em nós o respeito, a referência. Uhum. Essa é a palavra. Nós precisamos ser a referência dos nossos filhos. O mundo, ele está aí com amigos, né, com pessoas famosas que se tornam referência de muita gente.
Sim.
Então, nós não refletimos Cristo? Nós precisamos todos os dias refletir. Exatamente. Cristo, né? Em todos os momentos, em todas as ocasiões. A mesma coisa. Então, eles precisam ver Cristo em nós. Então, eles precisam olhar para nós como pais, nosso esposo, né? Nosso marido, e nós como mulheres em casa, que são mulheres piedosas. Eles precisam ver isso, precisam ver Cristo em nós. Outra situação também é a disciplina. Uhum. Quando a gente coloca a disciplina e a correção, é tudo para a glória de Deus.
Né? Agora, essa palavra disciplina, né? Hoje em dia fica até complicado você falar disciplina. Como você vai disciplinar seus filhos? Muitas pessoas que falam da palavra já foram até censuradas por causa disso.
Verdade.
Né? Então, a gente precisa ser fiel à palavra. A gente precisa. Sim. Aplicar a disciplina no nosso filho. Fala um pouco sobre isso.
A disciplina é uma correção, né? Mas como nós somos cristãos, como nós precisamos refletir Cristo, Jesus foi o amor, né? Então a disciplina, ela tem que ser com amor, ela tem que vir com amor. Ela é, eu disciplino você, meu filho, mas eu te disciplino porque eu te amo.
Sim.
Né?
Eu tô assim como o pai corrige o seu filho, né? Como
eu estou corrigindo porque eu te amo. Então, e quando nós somos referência para os nossos filhos, eles entendem isso. E eles aceitam isso. E eles sabem que nós estamos sendo corrigidos para o bem deles, para o melhor para a vida deles. Esse é o segredo dos servos de Deus.
Paula, eu vou te fazer uma pergunta, mas antes de você responder, eu vou voltar um pouquinho lá em Gênesis, porque no capítulo 1, nós vemos a presença de Deus, um Deus transcendente, um Deus muito poderoso, um Deus que usou a palavra para criar todas as coisas. Ele disse, haja e ouve. No capítulo 2, mostra Deus criando o homem, criando a mulher, mas lá no capítulo 3, ele se mostra um Deus totalmente relacional. Ele caminha pelo jardim buscando o relacionamento com Adão e com Eva. Na verdade, não vamos passar na parte que eles fogem, mas nós podemos trazer para nós hoje esse relacionamento que Deus, ele quer ter conosco. E nós temos como pais acredito que uma única oportunidade, que é a oportunidade de plantar, como você disse muito bem, nos nossos filhos, a convicção piedosa. A convicção piedosa fala da santidade e fala também desse relacionamento que nós, como pais, devemos mostrar aos nossos filhos. A Val falou aqui que nós somos, é o livro que eles leem. Uhum. Então, assim, como que no dia a dia nós podemos mostrar para os nossos filhos, exemplificar para eles o relacionamento que nós temos com Deus, que nós precisamos a cada dia confessar os nossos pecados e nos arrepender. Nós vamos transmitir esse ensino para os nossos filhos. Como que você acha que deve ser essa maneira de nós transmitirmos isso para o nosso filho? Nós precisamos mostrar para eles que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Independente da idade, nós vamos usar a dinâmica certa, dependendo da idade, para demonstrar isso. Como que você faz isso, aplicando lá na sua casa com seus filhos?
Então, É tudo na palavra.
Sim.
Né? Em todo momento a gente senta e mostra na palavra no cotidiano. Eu não preciso, às vezes, ficar lendo a Bíblia. São princípios que são colocados.
Sim.
E nós, como cristãos, nós temos, a nosso princípio é o quê? Nossa regra de fé é o quê? É a
palavra.
Palavra,
sim.
Então, quando você começa, sempre está na palavra, mostrando ele que a autoridade que você tem sobre ele,
sim,
é dada por Deus,
sim,
eles começam a te respeitar e começam a ter você como referência.
Sim.
Como que eu coloco isso na prática, em cada momento, em cada oportunidade? Vou corrigir meu filho. Ele me desobedeceu. Ele me irou, né? Então, o que que eu vou fazer? Primeiramente, obviamente, eu vou orar. Oro, busco sabedoria de Deus e chamo ele para uma conversa e vou adverti-lo diante da palavra. Olha, você pecou.
Sim.
Isso é muito libertador para nós, né,
sim,
gente? Antigamente, nossos filhos não pecavam, lembra?
É, uhum, sim.
Né? Lembro.
Né? E agora, eles, você pecou. Você pecou, então você transgrediu um princípio bíblico. Você transgrediu aquilo que Deus nos ensinou e deixou como regra básica de vida. Então você precisa se arrepender. Então você leva ele ao arrependimento. A partir do momento que essa criança, né, ainda estou falando da idade de criança, né,
uhum,
ela não, quando você corrige essa criança, você precisa ensinar ela por que que você está corrigindo. Chamou, conversou, não deu certo. Já estou indo para a prática, é isso mesmo que você está perguntando,
uhum,
né?
Uhum.
Não deu certo. Segunda vez, queridinho, vem cá. Você lembra aquele dia que nós conversamos? Você repetiu, você pecou de novo. Então você já, agora você só não adverte, você,
sim,
só não corrige. Você dá um castigo, como todo mundo conhece,
sim,
né?
Sim.
Você repreende ele dessa forma. Né, vai deixar de ir para o futebol, vai deixar de jogar um videogame, vai deixar aquilo que você gosta. E nesses momentos que você faria isso, você vai estar buscando a Deus e vai estar se reconciliando com Deus. Que a partir,
sim,
do momento que você pecou, você perdeu o seu relacionamento com Deus.
Sim.
E exatamente lá,
sim,
quando Adão pecou, o que aconteceu? O relacionamento com Deus foi cortado.
É.
Ele foi expulso do jardim. Então eles precisam ter essa consciência. Ainda criança, eu tô em criança,
uhum,
tá?
Tá.
Terceira vez. Vara, gente. É vara, entra vara com toda a força.
Essa era a pergunta que eu já ia,
né,
te fazer. A Val falou muito bem sobre a disciplina.
Uhum.
E eu já vou usar um termo que parece até mais pesado, que é a vara da correção.
Uhum.
Eu vou ler, antes de você responder, eu vou ler lá em Provérbios, capítulo 23, no versículo
24, 25?
Não, versículo 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Aí minha pergunta para você, quando você aplica a vara, a disciplina na sua casa, você sempre, você falou que ora ao Senhor, você sempre vai no calor da emoção, sempre é com a ira ou sempre com o amor?
Então, sempre o princípio da correção em todos os momentos, desde lá da conversa, da advertência, do castigo, sempre é com amor.
Exatamente.
Então, quando eu vou irada, dar uma varada no, naquela parte que foi feita por Deus, que é para isso,
sim,
o bumbum redondinho,
uhum,
eu estou pecando.
Exatamente.
Aí são dois pecadores.
Exatamente.
Né? Então, eu não posso. Eu tenho que esperar essa ira passar, chamar ele. Olha, eu tentei te adverter, tentei te corrigir, te coloquei em disciplina. Né? O castigo, a gente fala, é disciplina, né?
Uhum.
Eu te coloquei em disciplina, mas não deu certo. Então, hoje, eu vou te corrigir com a vara. Você não vai, como é que é, espancar o menino,
sim,
não é isso?
Sim.
Né? Você vai dar uma, duas varadas. Eu lembro, gente, que eu apanhei muito de vara de goiaba, né, da minha mãe. Então, assim, engraçado que não era meu pai, sempre era minha mãe que me batia,
uhum,
né? Era um acordo deles.
Uhum.
Então, assim, não vai matar ninguém, todo mundo vai sobreviver. E aquela criança, eu falo criança porque isso é na idade, na primeira,
sim,
infância,
sim,
ali,
sim,
nesses primeiros momentos, né? Ela vai entender essa correção. assim como Cristo nos corrige,
exatamente,
né, eles também vão entender, mas isso deve ser com amor. E após essa correção, você ainda precisa explicar para o seu filho,
exatamente,
por que que ele está sendo corrigido. Ele tem que ser advertido por isso.
Sim.
Lembrando que todos nós pecamos,
sim,
e eles também pecam. É, a vara, ela deve ser usada, sim, com certeza, está na Bíblia, mas é o último recurso.
Sim.
Então, nós precisamos ter uma vida piedosa e santificada a ponto de orarmos pelos nossos filhos para que ele se santifique cada dia para não chegar a precisar ser usado a vara. Né?
Depois que isso aconteceu, você resolveu, você corrigiu, que você conversou, que você explicou para ele o motivo pelo qual estava sendo corrigido, você encerra o assunto? Isso. Aquele assunto...
Sim.
Está encerrado.
Sim. Até porque, já pensou, nós, pecadores, se Jesus ficar jogando a nossa cara o tempo todo,
ele,
ei,
não faz isso,
imita,
jamais,
né? Então, nós precisamos ser imitadores dele. Então, se somos imitadores deles, olha, meu filho, você errou, beleza, vamos embora seguir.
É,
né?
E quando a gente
corrigiu,
corrige,
acertou, uhum, vamos seguir.
Isso aí.
E quando a gente corrige também, nós estamos dizendo o seguinte, olha só, você cometeu uma falha, a obediência é melhor.
Isso aí, a obediência é tudo.
Exatamente.
Né? Por que que Adão foi infeliz? Porque ele desobedeceu.
Exatamente.
Se ele não tivesse, né, desobedecido, ele teria, a gente, né, teria vivido tantas coisas boas. Né? Mas é tudo pelo plano do Senhor. Então, a gente precisa muito disciplinar, sim.
Uhum.
Porém, ensinar também.
Sim.
Nada de disciplinar, né, sermos irados, e lá, ah, eu bato mesmo nesse menino, né? Uhum. Espancar a criança.
Sim.
Não é isso, gente. A gente não está falando disso.
Exato.
A gente está falando de amor. Cristo nos corrige o tempo todo.
Exatamente.
Quantas vezes nós somos confrontados, não é não?
Sim.
E
muitas
como
vezes,
dói.
Né?
Já sentiram o confrontamento de você chorar lágrimas e falar, meu Deus, né?
E ele não levantou uma mão para te bater, mas
isso
é
aí,
lá dentro do seu coração.
É isso
que nós precisamos inculcar nos nossos filhos, né? Ter a lei do Senhor na mente, no coração, que ele vai sentir essa correção do Senhor também.
Né? Paula, da mesma forma que você corrige o seu filho, você mostra para ele quando ele falha, que ele precisa ser corrigido, porque a obediência é melhor,
uhum,
você acha que nós precisamos também elogiar os nossos filhos quando eles fazem aquilo que nos agrada e agrada ao Senhor?
Com certeza. Precisamos... os nossos filhos, eles precisam sentir que nos dão orgulho,
sim,
que nos dão prazer, que nos dão alegria. Jesus faz isso conosco, gente, o tempo todo. Eu vou ler a Provérbios 23, versículo 24, fala assim: o pai do justo, a quem gerar a um sábio, se alegrará. Sim, é saudável elogiar os nossos filhos. Por quê? Lá em Salmo 119 também diz assim: se guardarmos a lei, há recompensa. O Pai Celestial, ele nos recompensa.
Uhum.
Quando nós guardamos os seus mandamentos, guardamos a sua lei. Então, por que não elogiar os nossos filhos? Por que não ser agradável aos nossos filhos? Meu filho, que coisa linda, né? Você cantou hoje na igreja, olha que lindo que foi. Foi para a glória,
sim,
de Deus. E esse elogio... nós que somos cristãos, nós sabemos que tudo é graça.
Exatamente.
E é isso, o elogio da nossa parte deve partir desse princípio. Não para exaltá-lo.
Sim.
Né, mas que ele saiba que ele está glorificando a Cristo.
Exatamente.
Meu filho, olha que lindo. A sua voz, ela foi entoada. E isso tocou tantos corações através de você. Deus tocou tantas almas. Foi tudo para a glória de Deus. Então, o elogio é assim. Meu filho, você passou no concurso. Como que você está refletindo Cristo? Isso,
exatamente,
é elogiar. Né? Termos cuidado, sim, com o ego, com o inchar, né, da,
uhum,
vaidade. Mas isso é coisa do ser humano. O ser humano é vaidoso.
Uhum. Paula, né? Você usa uma palavra que eu gosto muito. Graça.
Uhum.
E eu vou ler lá em Mateus. Mateus 25, 21, fala assim: exatamente como nós fazemos com os nossos filhos, o Senhor faz conosco. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. apesar de todas as nossas falhas, durante todo o dia nós, Senhor, falhei, me arrependo, mas o Senhor ainda assim, Ele diz, por conta do sangue do meu filho, servo bom e fiel.
É.
Você foste fiel no pouco, sobre o muito, que é a graça, que é a salvação, que é a vida eterna, eu te colocarei. Na verdade, essa questão de plantar a convicção nos nossos filhos, nós precisamos primeiro viver ela dentro de nós. Porque quando Sim. nós somos o espelho da nossa casa, os nossos filhos vão ver isso. Sempre encontro minha mãe orando.
É.
Eu sempre encontro minha mãe glorificando, porque no culto familiar a gratidão também é muito importante. Eu ouvi semana passada de um pastor, é uma frase muito interessante. Ele disse que, ele fala para a filha dele, olha, sabe por que você não tem isso? Porque não é da vontade do Senhor que você tenha. Aquilo que nós precisamos, o nosso Deus nos dá.
Isso.
E é muito importante nós lembrarmos os nossos filhos sobre isso. É engraçado que está muito quente, né?
Uhum.
E eu disse para Rodrigo Filho, a casa estava um forno. Eu falei bem assim, vamos glorificar o Senhor, porque nós temos um ar-condicionado.
São pequenas coisas.
Exatamente.
Que você vai contando dia a dia. Não precisa ser nada, né?
Sobrenatural. Sobrenatural,
né?
Exatamente. É. E é viver o isso, natural.
Isso aí.
Que é a palavra de Deus, o ensino da palavra. Mas agora... Val, tem pergunta ainda, não tem?
Tem pergunta. Vamos lá nas perguntinhas, que são muito boas. A gente pode, as pessoas que estão nos assistindo podem pensar assim, mas elas não, isso não é um mundo real. Não, toda família, independente de ser cristã ou não, ela passa por momentos difíceis.
Exatamente.
Hoje eu tenho os meus filhos adultos, como a gente sempre fala, mas eles também já foram crianças.
Sim.
E precisaram de disciplina. Porque se eu deixasse o barco correr, eu não sei o que, que daria hoje. Mas graças a Deus, eu tô colhendo os frutos.
Exatamente.
Né, daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, que foram os meus dois filhos. E glória a Deus, os dois permanecem na presença do Senhor. São dois pastores e estão agora... conduzindo seus lares, né, suas filhas, também na presença do Senhor. E a nossa pergunta agora é a seguinte. Em 1 Coríntios 2,14, diz que somos o bom perfume de Cristo. Qual o aroma que permeia nosso lar? Amor, esperança, alegria, paciência, pureza, louvor? Qual o aroma que permeia o lar do servo de Deus?
Combinados com Gálatas, a gente fala do fruto do Espírito.
Exatamente.
Né? Val, eu gostaria até de entrar no assunto. Você falou, hoje eu vejo meus filhos, são pessoas, são homens que já têm as suas famílias. Então, essa cosmovisão cristã nossa... com mulheres de Deus, mulheres que têm um esteio do seu lar na sua direção, é uma coisa que eu sempre falo quando eu falo de filhos. Nós precisamos criar filhos para a glória de Deus.
Amém.
Em todo o tempo, em todos os espaços que eles ocupam. Né? Se você for hoje no complexo penitenciário de Viana,
meu Deus,
o que tem de Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, é muito lá
sim.
dentro. Então, nós precisamos, sim, na vida cotidiana dos nossos filhos, ensiná-los o tempo todo a palavra de Deus encucando, para que nós possamos criar homens e mulheres fortes em todos os espaços, que levem a palavra de Deus aonde eles estão. Como? Refletindo Cristo. Seus filhos, por exemplo, Val. Hoje... vou falar deles, que
sim,
eles já são homens formados,
adultos,
né? Já tão, são dois rapazes novos, mas que...
Não tão novos.
Mas... pula essa parte.
Né, pula. Vamos falar que ela é novinha,
se não,
né,
vão
amiga?
Querer falar nossa idade, né, Val? E a sua, e não pode.
Pode.
Pode, pode. A gente não tem vergonha.
Então, que eles são dois meninos que venceram na vida.
Sim.
E onde eles estão, nas profissões que eles estão, que eles ocupam, os espaços que eles ocupam, é nítido ver Cristo neles. Eles contribuem para a sociedade. Essa que é a palavra que eu vou falar. São
Sim.
filhos que contribuem para a sociedade saudável, que hoje não temos. Então, hoje, a nossa preocupação maior é que os nossos filhos eles estejam contribuindo para uma sociedade boa, uma sociedade em que questões vão ser bem resolvidas, com eles
Sim.
resolvendo,
uhum.
que sejam chefes de governo, que sejam médicos, que sejam professores, que sejam carpinteiro, que sejam pedreiro, mas que sejam pessoas que vão fazer a diferença na sociedade.
Exatamente.
Entendeu? Então, quando a gente alia o fruto do Espírito, né, o bom perfume uhum. de Cristo, não tem como dar errado.
Paula, na verdade, nós devemos mostrar para os nossos filhos que o temor ao Senhor preserva a alma deles. Eles não precisam ter medo do Senhor,
Sim.
mas saber quem é esse Deus que eles estão servindo. E, na verdade, o temor ao Senhor vai dar estabilidade espiritual na vida deles. Não é mesmo?
Exatamente. É isso que vai calçar os sapatos dele.
Exatamente.
Né, para eles conquistarem a vida eterna futuramente. São práticas básicas da vida cristã.
Sim.
E esse tipo de prática básica da vida cristã, eles estão em confissão de pecado, comunhão e consagração. São os três temas que a gente precisa desde cedo ter como forma de vida para eles. Né? Eles precisam ter isso neles desde sempre.
Sim.
Confissão de pecados é quando você ensina eles a confessar o pecado. Como que você vai ensinar? E a gente falha, a gente precisa saber que nós não somos boas,
super-heróis, né?
Lindas, né? Boas. É pessoas tão boas, né, Jean? Você é uma pessoa linda, não é tão boa,
não
né?
É.
Não, você é ruim mesmo.
Sim.
Porque você é ruim, Deus te ama e tá tudo bem. Deus te amou, enviou o filho dele por você. Seu filho precisa saber disso, né? Vem cá, filhinho, vem cá, olha. Vou confessar o meu pecado para você. Aquele dia nós estávamos lanchando e na mesa nós falamos mal do amiguinho, da amiguinha da mamãe,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Fizemos
um comentário.
Um comentário.
Exatamente.
Vamos ser sinceros, fofoca com a vida dos outros, né?
E eles pescam tudo.
Pescam. E eles
precisam
ver.
Devemos praticar, né?
E esse é um ponto básico para a gente ensinar desde pequenos que nós erramos.
Sim.
Olha, agora nós vamos joelhar aqui, nós vamos orar. E pede a ele para pedir perdão a Deus por você. Olha, você ora pela mamãe, que a mamãe errou.
Exatamente.
Né? Eu te ensinei errado. E eles vão estar... Você é o livro, como o Val disse, você é o livro dele.
Sim.
Além da palavra de Deus, você, ele está te vendo, está o tempo todo te olhando... Isso nunca, gente, isso vai ser marcado de uma forma maravilhosa. Eu lembro, quando eu era muito pequena, que aconteceu? Eu fui numa visita com meu pai. E aí, enquanto que ele orava, eu fui no vizinho, peguei todas as mexericas para levar para casa.
Ainda bem que era mexerica, né? Não era hambúrguer, né? Mas era fit.
Aí eu fui toda feliz contar para ele, né, que eu tinha pegado as mexericas que ia levar para casa. Meu pai me fez ir lá com o maior carão e devolver todas as mexericas.
Olha,
né?
Tá certo.
Foi uma correção, eu me senti horrível. Gente, eu me senti, sabe, a pior das criaturas. Então, isso acontece. Eu me lembro também de outro fato, é bom a gente falar, né, do nosso
Sim.
dia a dia. Meu filho mais velho, ele aprontou uma nessa época digital, já, né, vivendo.
Uhum.
Ele hackeou um perfil de uma amiga da escola, né? E aí a menina gostava, era apaixonada por ele, e ele não gostava, ele estava perturbado, a mim ficava perturbando ele, né? Ele tinha 14 uhum. anos, aquela... Ele hackeou, e ele descascou a menina, né? E eu sabia que tinha sido ele, que o pai é um amigo meu também de infância, e me contou, mas não falou que era ele,
uhum.
né? Mas eu, de madrugada... incorporei o direito em mim e comecei com o Wellington. Wellington, hackearam, menino, o perfil da fulaninha. Aí eu falei, Wellington, eu aconselhei o pai dela. Chama todo mundo, polícia, vai investigar, vai lá para a DPP, vamos ver o que está acontecendo, para até achar o culpado. Mas eu falava alto, gente, para ele ouvir.
Uhum.
Quando deu 2 horas da manhã, ele chega para nós aos prantos, porque ele já achou que ele tava sendo, ia ser conduzido para a delegacia.
Já veio arrependido, né?
Isso aí.
Aos prantos, mas confessou lindamente o pecado dele. E não ficou por aí. No outro dia, eu e o Hélio acordamos, levamos ele na casa da família. Ele pediu perdão, entendeu? Foi uma choradeira. Viraram melhores amigos. Nunca ele vai esquecer disso.
Acordo.
Entendeu? Nunca. E ele sempre fala disso para todo mundo. Então, assim, o que aconteceu? Se eu não confrontasse ele ali, ia virar isso uma coisa pequena de adolescente, que ia virar um negócio grande quando crescesse, e o poder que eu posso fazer tudo que eu quero.
Exatamente.
Né? E outra coisa também importante, ia nutrir sentimentos contra aquela moça.
Claro.
Que imagina, eu me coloquei no lugar daquela mãe, uma filha, está falando da minha filha. Né? Eu falei, mas eu falei muito, sabe, gente, com ele. Você falou de uma menina, se fosse sua irmã, né? Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Só não usei a vara, mas só o convencimento, ele já caiu aos prantos. Sim. Pedindo perdão.
Nem sempre, né? A vara também
não.
Vai surtir o efeito. Às vezes a
conversa...
A vara
é até um certo tempo, né?
Sim.
E aí, corrigi. Então, assim, eu ali, eu tive um ponto final, adversário, você não vai comandar a minha casa e meus filhos. A mente dele é de Cristo. E ele precisa, ainda que você pecou, você vai se confessar agora e Cristo vai ter perdão de você. Esse é o nosso poder. Nós não
Exatamente.
Podemos deixar passar as pequenas coisinhas. São essas coisinhas do nada a ver, que uhum. você, o filho, você pode, você é meu filho. Essas coisinhas precisam ser confrontadas no dia a dia.
Sim.
É o confessar o tempo todo. Entende?
Aí você errou agora, mas não faz de novo não, tá?
É.
Com voz branda, não. Precisa da disciplina.
Precisa
da
reconhecer
correção,
o erro.
É. Exatamente.
E pedir perdão, né?
E a saber gente, né? que nós temos limites. É o que está faltando na nossa sociedade.
Exatamente.
Né?
Exatamente. Exatamente.
Estão podendo tudo, né?
É.
Tudo pode, então os
Porque
empoderados
não
da vida.
Tem a palavra como... Regra Bate, de fé isso. e prática.
Isso aí.
Porque quem tem sabe que até tal ponto eu posso ir e depois
isso
não
aí.
Mais.
E aí entra a comunhão também. Porque quando você fala o tempo todo aquilo que você falou, dizendo, oh, Deus está vendo.
Sim.
Deus é conosco o tempo todo. Ele está de olho em nós. Onde você colocar os seus pés, Deus está. Então acaba que ele tem uma vida em comunhão com Deus, que ele fala, olha, uai, Deus está comigo em todo o tempo. Então eu estou falando aqui, ele está vendo. Poxa, ele está... Está vendo eu errar aqui?
Sim.
E acaba que a vida dele se transforma em uma vida em oração contínua. Né? É tão bonito quando a gente consegue colocar isso na vida dos nossos filhos. Olha, o seu relacionamento com Deus é você estar o tempo todo conversando com
Exatamente.
Ele.
Exatamente.
É o conversar diariamente. Não é a oração, às vezes as pessoas transformam isso só naquele momento litúrgico de um culto. Não é a oração, é você estar conversando com Cristo o
Mas
tempo
isso
todo.
É exatamente a né? aplicação... Da convicção piedosa.
Uhum.
É a diária, é todo momento, é você não esquecer. E nesses exemplos mais simples, que possam parecer mais simples, é você chegar e aplicar isso, que ele vai, com certeza, aprender e tirar uma lição disso, né? Com
sim.
certeza. Val, você tem um versículo aí para nós, não tem?
Tenho, sim. Fala lá em Provérbios 24, 21. Fala assim... Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará. Quantas vezes nossos filhos falam assim, ah, mas o meu coleguinha tem isso, meu coleguinha fez aquilo e eu não tenho.
Exatamente.
Né? Eu sou um servo de Deus, mas eu não tenho aquilo. E a gente precisa mostrar para os nossos filhos que a gente precisa invejar
Exatamente.
O ímpio. Porque o ímpio já tem o seu final decretado.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
E a gente precisa falar isso com os nossos
sim,
filhos.
Sim, sim.
Né? O tempo inteiro, meu filho fulano não tem isso, glória a Deus. E você seja contente com aquilo que você tem. O contentamento.
Exatamente. Né? O contentamento é com temor. Né, porque o filho, ele se aproxima do Senhor, às vezes até interessado, né? Já que meu amigo tem, uhum. Senhor, eu também poderia ter isso, ou eu quero isso, mas o temor vai mostrar exatamente quem ele é e quem é o Senhor. E se ele não tem, é porque ele não deve ter.
Isso aí.
Né?
Deus te dá aquilo que você precisa.
Exatamente.
E o tempo todo Ele é bom, né? O tempo todo Deus é bom.
Exatamente. Amém. Amém.
Que bom, Paula. Foi um prazer tê-la aqui. Amém. Outras vezes você será convidada para outros assuntos. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast.
Nosso programa chegou ao fim. Esse assunto é muito relevante e eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa aplicar uma convicção piedosa na sua família, na vida dos filhos, na igreja. E nós queremos que você divulgue esse programa para todo mundo que você conhece. O nosso Papo de Mulher Cristã está se encerrando. Nos acompanhe no nosso canal no YouTube. Nós te esperamos. Um beijo.
Tchau.